No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Comércio aquecido impulsiona contratações temporárias e chance de efetivação. Negociações estão avançando em ritmo normal, afirma presidente da COP30. Líderes de diversas crenças se unem para defender justiça climática. E exposição mostra obras de arte feitas com cinzas de queimadas em Belém.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira falando que o comércio aquecido tem impulsionado contratações temporárias e chances de efetivação em Manaus. Segundo especialistas, as empresas começam a contratar ainda em outubro, o que exige preparação e agilidade dos candidatos. Mais informações com Yuri Bezerra.
Com a chegada do fim do ano, o mercado de trabalho ganha fôlego. Datas como Black Friday, Natal e Ano Novo movimentam o comércio e impulsionam a abertura de vagas temporárias. Mas para quem está atento, essas oportunidades podem ir além do período festivo e se transformar em uma carreira de longo prazo. De acordo com especialistas, as empresas começam a contratar ainda em outubro, o que exige preparação e agilidade dos candidatos. A consultora e especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Maureen Oliveira, orienta que o primeiro passo é estar com tudo pronto para o processo seletivo.
Já tenha um currículo atualizado, organize seus documentos e esteja pronto para participar de entrevistas. Outro fator muito importante é a disponibilidade. As vagas temporárias costumam realmente exigir trabalhar nos finais de semana, feriados e às vezes em horários estendidos. Então mostrar que você está disposto a se adaptar já é um grande diferencial. Mostre-se proativo, vá além do básico, identifique o que precisa ser feito antes de te pedirem. Demonstre que você é uma pessoa de confiança. Evite faltas e atrasos. Mesmo que você seja temporário, conheça o time que você trabalha. Sinalize que você gostaria de continuar por mais tempo nessa oportunidade. Encare como o início de algo maior.
A universitária Heloísa Cristina é um exemplo de quem está de olho nessas oportunidades. Cursando o último ano de administração, ela busca uma vaga temporária neste fim de ano como forma de ganhar experiência e, quem sabe, garantir uma efetivação.
Final de ano já está próximo, eu entreguei alguns currículos. Quero aproveitar esse período para mostrar meu trabalho e conseguir uma chance. Muitas pessoas começaram assim e essa pode ser minha porta de entrada também.
O otimismo também é compartilhado pelo setor empresarial. Segundo o presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota, as perspectivas para o fim de 2025 são positivas.
A nossa expectativa é muito positiva e eu tenho conversado com vários empresários e vários empresários têm se mostrado mais otimistas. Nós vamos ter uma série de contratações que são inicialmente temporárias e podem se tornar definitivas. Então, a nossa expectativa nesse final de ano é que nós possamos ter um crescimento superior ao do ano passado. Pode variar entre 5% e 8%.
O período promete movimentar a economia e abrir portas para quem busca uma chance no mercado de trabalho, seja para começar, recomeçar ou conquistar uma efetivação. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que só é possível se ter consciência ambiental e consciência crítica sobre mudanças climáticas por meio da educação. Confira, Coiane Silva.
No terceiro dia da COP30, em Belém, capital do estado do Pará, o ministro da Educação, Camilo Santana, concedeu uma entrevista em uma coletiva na sala de imprensa, onde destacou a programação do MEC na COP30, que está sendo marcada por debates, painéis e rodas de conversas que destaca a integração entre educação, sustentabilidade e inovação. As atividades do MEC se iniciaram ontem, quarta-feira, dia 12, e se estenderão ainda entre os dias 13 e 17 de novembro na cidade de Belém. O ministro destaca a importância da escola sustentável e a formação dos professores.
Eu não tenho dúvida, e é isso que a gente tenta colocar aqui hoje, e a minha passagem aqui na COP, durante todo dia nesse debate, é de dizer que nós só vamos conseguir construir consciência ambiental, consciência crítica em relação às mudanças climáticas, passando pela educação, passando pela escola. A gente possa olhar também para escolas sustentáveis, dando a contribuição também da rede para a questão ambiental. A gente possa olhar para a questão da formação de professores. Vou dar um dado para vocês. No último censo escolar que nós fizemos, e muito fruto da realização da COP, apenas 1,7% de professores de educação básica tem a formação de 1.080 horas, né, em relação à educação ambiental no Brasil. Então, precisamos formar professores, precisamos discutir, rever as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, para como inserir esse tema, né, de forma pedagógica, dentro do contexto transversal em todas as matérias dentro da escola. Eu sei que 67% das escolas brasileiras têm alguma ação ambiental, mas às vezes são ações pontuais. Reciclagem, coleta seletiva de lixo, reciclagem, uso de água. A gente precisa inserir esse tema, né, de uma forma mais consistente, como toda política, com metas, com avaliação, foco, com resultados.
Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor.
Com informações da COP30 em Belém, no Pará, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as negociações estão avançando em ritmo normal, disse o presidente da COP30. Neste quarto dia, a conferência reúne líderes especialistas e a sociedade civil para promover soluções que conectem desenvolvimento humano, conhecimento e justiça. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Conferência das Partes, a COP30 em Belém, no Pará, chega ao quarto dia, reunindo líderes, especialistas e a sociedade civil para promover soluções que conectem desenvolvimento humano, conhecimento e justiça. O contexto central aborda questões que afetam vidas de forma mais direta e que estão cada vez mais interligadas à crise climática. E na manhã desta quinta-feira, já se apresentou a adoção do Plano de Ação em Saúde de Belém, marco para a construção de sistemas de saúde resilientes às mudanças climáticas. A educação também ganhou destaque com a mesa redonda ministerial sobre educação verde, organizada pelo Brasil e pela Unicef. Já no contexto das negociações, o presidente da COP30, André Correia do Lago, destaca que segue em ritmo considerado adequado, conforme as regras apresentadas na conferência.
As negociações estão avançando num ritmo normal, não particularmente rápido, mas num ritmo normal. Tem muito, você sabe que essas reuniões aqui têm que seguir regras muito estritas do que se pode falar, de como se fala, etc. Mas dentro do previsto, as negociações estão indo no ritmo adequado.
O financiamento também é um fator essencial para adaptação em ambos os setores. A proposta e expectativa é que bancos multilaterais de desenvolvimento, fundos climáticos e parceiros alinhem seus investimentos com sistemas de saúde e educação resilientes às mudanças climáticas, ressaltando a necessidade de ações sustentáveis e inclusivas. Da COP30 em Belém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Polícia Federal apresenta painel de combate ao crime ambiental.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Povos indígenas cobram demarcação de terras como legado da COP30. Mais de 100 terras indígenas esperam por homologação no Brasil. As informações com Carlos Alexandre.
Na aldeia COP, indígenas de diferentes regiões do país realizaram uma manifestação reafirmando a urgência da homologação das terras indígenas Cachuiana e Tunaiana. Durante o debate sobre os impactos das mudanças climáticas para os povos indígenas isolados e de recente contato, a ativista Ângela Cachuiana destacou que não é possível falar em enfrentamento à crise climática sem garantir a proteção dos povos indígenas e a demarcação de seus territórios.
A gente não pode discutir enfrentamento da crise climática nessa COP, em Belém, na Amazônia, se não se preocupar com a existência dos povos indígenas isolados e de todos os povos indígenas. Se não, será mais uma ação que não será executada, sairá mais uma promessa dos estados. Se não garantir essa COP, a demarcação de terras indígenas, a proteção de povos indígenas isolados como uma meta principal do enfrentamento da crise.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que votou contra o marco temporal, conversou com a rede de notícias da Amazônia na zona azul da COP e opinou pelo respeito à autonomia dos povos.
Eu acho que tem que respeitar os próprios isolados que desejam ficar isolados e devem respeitar os que desejam se integrar. São comunidades que devem ter respeitada a sua autonomia.
Para o Ministério dos Povos Indígenas, a demarcação é uma das medidas mais eficazes para o enfrentamento da crise climática. A ministra Sônia Guajajara reforça que os povos originários já contribuem de forma decisiva para a justiça climática, a partir de suas experiências e vivências diárias com os efeitos das mudanças do clima.
A gente já ajuda naturalmente, né? São os povos indígenas que protegem a biodiversidade, o meio ambiente, que garante a floresta em pé. E neste momento, onde já há impactos no dia a dia de povos indígenas nos territórios, dos quilombolas nos quilombos, né, das pessoas nas periferias das grandes cidades, para além de se fazer o debate de proteção ambiental, de redução do desmatamento, é preciso pensar também como fazer a justiça climática. Já pensando projetos de adaptação para quem já vive esses impactos, para quem já está sofrendo com as secas, com as enchentes em todos os lugares. Então aqui também a gente traz essa contribuição de trazer para o centro do debate esse tema da justiça climática para todos esses que já vivem esses impactos no dia a dia.
O Brasil possui 107 terras indígenas prontas para demarcação, sendo 37 à espera de portaria de declaração e 70 aguardando homologação. O Amazonas tem 9 territórios nessa situação, o Pará 8 e outras 161 áreas ainda buscam reconhecimento oficial. Da COP30 em Belém, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal apresentou um painel sobre o combate ao crime ambiental para conter mudanças climáticas. Na ocasião, foi apresentado o Plano AMAS e o Projeto de Cooperação Internacional contra Crimes Ambientais. Confira com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal apresentou nesta quarta-feira, na COP30, o painel Plano AMAS Segurança e Soberania e a experiência do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia e suas tecnologias no combate ao crime ambiental. O evento, realizado em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, contou com a participação de Humberto Freire, diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Aloysio Mercandante, presidente do BNDES, e o Alami Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. Humberto Freire, diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, ressaltou os avanços institucionais e operacionais da PF, com destaque para o Plano AMAS, a proteção dos recursos naturais e reversão das mudanças climáticas.
Em 2023, no primeiro dia do governo dessa gestão, foi criada essa nova diretoria no âmbito da Polícia Federal, a Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, exatamente para que a Polícia Federal pudesse ampliar suas ações no combate ao crime ambiental, na proteção indígena, e também que a gente pudesse liderar um processo de fortalecimento e de união de outras instituições, a Polícia Rodoviária Federal, a SENASP, a Força Nacional, os estados com suas secretarias de segurança pública, todos os estados da Amazônia Legal e os outros países da Pan-Amazônia. E para isso a gente reuniu todos eles num plano chamado Plano AMAS, Amazônia Segurança e Soberania. Criamos o Centro de Cooperação Policial Internacional, que foi implementado em Manaus e que tem representantes de todas essas esferas, as outras polícias do Brasil, as Secretarias de Segurança Pública e os países da Pan-Amazônia reunidos para discutir a Amazônia, para discutir combate ao crime ambiental como uma forma de reduzir o desmatamento e reduzir os câmbios climáticos. E por isso que estamos aqui na COP, mostrando que combate ao crime ambiental gera reversão das mudanças climáticas diretamente.
Já o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, o Alami Fialho, reforçou as ações de segurança pública voltadas para a área ambiental, a exemplo das bases fluviais e a Operação Curupira.
Nós tivemos o prazer de poder apresentar as ações de segurança pública na área, voltadas para a área ambiental especificamente, a exemplo das bases fluviais integradas que nós temos nos rios da nossa região e que tem apreendido madeira, pescado irregular, tráfico de entorpecentes também, mas claro, a Operação Curupira, que é uma ação estratégica de combate ao desmatamento e às queimadas, porque nós estamos posicionados exatamente onde devemos estar para combater os maiores desmatadores. E a gente veio trazer essa análise que foi feita, inclusive por mecanismos nacionais de reconhecimento, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que publicou uma matéria agora, recente, na verdade um catálogo, uma revista sobre isso, destacando 8 ações nacionais de enfrentamento que são exemplos para o Brasil e 2 delas são ações nossas, a Operação Curupira e também as bases fluviais integradas.
A cooperação internacional tem sido importante nas ações de combate ao crime ambiental. A Polícia Federal atua em articulação com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica para a criação da Comissão Especial de Segurança. Da COP30 em Belém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Conferência do Clima da ONU não reuniu apenas chefes de Estado e negociadores. Líderes de diversas crenças se uniram em Belém para defender a justiça climática. Saiba mais com Janaína Souza.
Eles debateram a urgência de ações concretas e contribuição fundamental dos grupos de fé na luta contra o aquecimento global. O encontro aconteceu no Pavilhão Brasil, Espaço Itapiri, dentro da Zona Azul. O evento foi organizado pelo Instituto de Estudos da Religião. O presidente da entidade, Clemir Fernandes, explicou o principal objetivo da reunião. Representando a Repam Brasil, a rede eclesial pan-amazônica, Dom Nereu do Freire destacou a importância dessa união interreligiosa para a proteção da casa comum.
Primeiro, a importância de perceber vários povos, várias nações, várias línguas, várias pessoas com cada um com história diferente, mas com um bom propósito. Cultivar a vida, que é dom de Deus, e cuidar do planeta. Na linguagem do Papa Francisco, cuidar da casa comum. Se nós olharmos na história da Igreja, vamos perceber, e eu citei, desde o Papa Leão XIII com a Rerum Novarum, onde ele chama as pessoas a um cuidado com toda a vida e com todo o planeta. Depois, olhando a doutrina social da Igreja, e eu citei também a campanha da fraternidade aqui no Brasil, que tem como tema este ano, né, fraternidade e ecologia integral. Isso é uma boa provocação para que o cristão possa pôr em prática aquilo que não acredita. São Tiago diz algo interessante: a fé sem as obras, morto. Que adianta eu falar somente o nome de Jesus e não fazer nada em prol da vida, em prol do planeta?
O painel reuniu uma ampla frente de negociações, além do Instituto de Estudos da Religião e da Repam Brasil, estavam presentes a Rede de Fé pela Justiça Climática da América Latina, a Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais, a URI e a Rede Ecumênica da Água e o Grupo 100 Mil Jovens pela Água. Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Cúpula dos Povos destaca territórios vivos e soberania popular e alimentar para garantir justiça climática. Em paralelo à COP30, a cúpula reforça no eixo 1 a voz dos que resistem nos territórios e maretórios com propostas para enfrentar a crise climática. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Com bandeiras azuis, brancas, vermelhas e uma multiplicidade de faixas e palavras de ordens e resistência, lideranças e representantes de territórios e maretórios participaram do eixo 1 de convergência da Cúpula dos Povos em Belém, no Pará. A temática central, territórios vivos, soberania popular e alimentar, assume um papel estratégico ao articular a defesa da terra, das águas e dos modos de vida dos povos que historicamente garantem a biodiversidade do planeta. E para se ter um equilíbrio do clima e a possível transição energética justa, popular e inclusiva, necessário garantir os direitos dos povos das águas, rios, florestas, mangues, campos e cidades. Nesse contexto, Letícia Tura, diretora da FASE, relata como surge a proposta de criação desse eixo.
Estamos aqui na plenária do eixo de Convergência 1, que é o eixo que fala sobre a soberania dos territórios, dos maretórios, a soberania sobre a terra, a soberania alimentar e a soberania dos povos, né? Nós tivemos reunidos em muitas e muitas reuniões virtuais com diferentes movimentos sociais de diferentes partes do mundo, diferentes continentes, para discutir, para fazer um diagnóstico sobre a situação dos territórios, dos maretórios, diante das mudanças climáticas, das falsas soluções. Estivemos reunidos também para falar sobre as soluções, sobre os anúncios, sobre as iniciativas que os movimentos sociais já fazem, e já fazem com muito pouco apoio, fazem na raça, fazem na luta. E terminamos para falar quais são as nossas proposições e demandas.
Para Pedro Canise, do território Alto e Médio Solimões, no Amazonas, e representante da Federação dos Manejadores de Pirarucu, do Mamirauá, é fundamental estar nesse espaço, pois são eles que mais sofrem com os impactos das mudanças climáticas.
Estar aqui nesse espaço para a gente é fundamental, né? Porque como está sendo discutido as mudanças climáticas, né, do planeta, e que isso afeta muito nossas atividades em todos os sentidos, pesca, agricultura, extrativismo, e nada melhor de quem vive lá, né, para estar trazendo as nossas reivindicações, dizendo o que as políticas públicas voltadas para a gente, como é que tem que ela ser, tem que ser implementada, não tem que ser de cima para baixo, mas ser construída junto com a população, com os pescadores, as pescadoras, os manejadores, os extrativistas, os indígenas, quilombolas, não, essas coisas têm que ser construídas junto, não pode ser construído de cima para baixo. E nesse evento mundial aqui, é importante a gente estar trazendo a nossa voz para os líderes que vão negociar, que vão investir recursos na Amazônia, né?
Ainda em destaque no eixo, foram apresentadas propostas e reivindicações sobre a regularização fundiária e o reconhecimento do direito coletivo de povos originários e comunidades tradicionais, com pescadores, marisqueiras e catadoras, como políticas efetivas de demarcação, titulação e reforma agrária popular. A Cúpula dos Povos está organizada em 6 eixos temáticos que orientam o debate político e apresentam propostas concretas para a construção da justiça climática e social. Da COP30 em Belém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casa do Jornalismo Socioambiental na COP apresenta a plataforma que une imagens de satélite e inteligência artificial. A tecnologia visa combater a mineração na Amazônia. Carlos Alexandre traz as informações.
A Casa do Jornalismo Ambiental, coletivo formado por profissionais da imprensa, além de acompanhar a cobertura da COP30, tem promovido eventos paralelos aos debates da conferência. O objetivo é mostrar a contribuição do jornalismo profissional no enfrentamento da crise climática, agravada por problemas como os garimpos ilegais na Amazônia. Durante a sessão Mapeando a Corrida do Ouro, um guia para jornalistas sobre novas formas de combater a crise de mineração na Amazônia, o gerente da Amazon Conservation, André Santana, explicou que a plataforma Amazon Watch utiliza imagens de satélite e inteligência artificial para combater dados e fortalecer investigações sobre mineração ilegal.
Saber onde que está o problema do garimpo e pode também pedir ajuda nos governos. No nosso caso, com as parcerias nos diferentes países onde a gente tem ação, compartilhamos de maneira confidencial alguns relatórios e assim as fiscalias ou o Ministério Público, no caso do Brasil, pode tomar ação.
A diretora e fundadora da Fundação Ecociência do Equador, Carmen Chossé, ressaltou que a ferramenta também oferece uma análise do marco regulatório de cada país da região.
E nesta parceria com Amazon Conservation e para o
trabajo de monitoreo de la minería ilegal de oro. Hay unos avances muy importantes con la plataforma Amazon Mining Watch, principalmente creo yo porque trae el aspecto legal, la evaluación de cómo podemos calificar en cada país la fortaleza o la debilidad del marco regulatorio.
O jornalista Gustavo Faleiros, do Pulitzer Center, destacou a importância dos dados gerados pelo monitor de mineração na Amazônia e das alianças entre jornalistas, organizações e cientistas, sem perder as principais características do jornalismo.
A ideia é que, ao fazer uma investigação, ao fazer uma reportagem, você ajuda a organizar as informações, ajuda a organizar os dados e, junto com a reportagem, você provê esses dados, você libera esses dados para o público, assim. Isso tem se provado uma coisa útil.
De acordo com a Amazon Conservation, o avanço da mineração em 2025 se acelerou nos últimos 3 meses, com mais de 17 mil áreas destruídas em 220 territórios indígenas e áreas protegidas. Da COP30 em Belém, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Obras de artes feitas com cinzas de queimadas são destaque em exposição na Casa do Povo em Belém. A venda das obras deve levantar fundos para a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. A reportagem é de Janaína Souza.
Vários eventos ocorrem paralelos à COP30, não só nas zonas oficiais.
A exposição Cinzas da Floresta, por exemplo, estreou na Casa COP do Povo, reunindo mais de 300 obras de ativistas de todo o Brasil e de mais de 20 países. O projeto que utiliza cinzas de incêndios florestais para criar obras de arte, busca conscientizar sobre a importância da conservação e apoiar as brigadas voluntárias de combate aos incêndios florestais no Brasil. Como explica Beatriz Banzerno, produtora da exposição.
A gente em 2021, eu estive de São Paulo, né, e a gente amanheceu um dia que o céu estava preto e a gente não entendeu o que estava acontecendo. A gente descobriu que eram as cinzas que estavam vindo da Amazônia, estavam chegando lá em São Paulo, por causa das queimadas que estavam rolando. E aí a gente resolveu ir atrás para entender um pouco mais sobre esse cenário de queimadas. Então, ele fez uma expedição pelo Brasil todo, acompanhando o mapa de incêndios, conhecendo no caminho as pessoas das brigadas florestais voluntárias, pessoas do Ibama, enfim. Teve esse acompanhamento todo, conhecendo a história. E coletou algumas cinzas, né, durante esse processo. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, isso em 2021, ele pintou um grande mural com quase 1.000 metros quadrados em homenagem ao brigadista Vinícius Curva de Vento. Um painel com uma releitura da obra do Portinari.
A venda das obras levantará fundos para a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, que reúne centenas de brigadas e coletivos que atuam de forma independente na educação ambiental, prevenção no combate aos incêndios e na recuperação de áreas atingidas em todo o país. A exposição ficará aberta na Casa do Povo até o dia 20 de novembro.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O cacique Raoni e a COP30. Nesta primeira semana de COP30, nada teve mais repercussão até agora do que a presença e o discurso do cacique Raoni em vários eventos paralelos à Blue Zone, Zona Azul, onde os representantes das partes negociam. Raoni, na altura de seus 90 e tantos anos, não se sabe a idade com precisão, é chamado pelo seu povo caiapó de Benadjoro Haidt. Trata-se de uma expressão que não possui tradução em português. Aliás, nossa civilização europeia não consegue alcançar o entendimento. Isso porque se trata de uma mistura de um líder político e espiritual, alguém que vê além do que seria normalmente visto. Ou seja, algo que não podemos compreender em nossa ilimitada e cartesiana mente. Ele disse, com todas as letras, que não se deve extrair petróleo da Amazônia, muito menos da foz do rio Amazonas. Mostrou a contradição em um governo que pretende liberar o debate ambiental e ao mesmo tempo colocar mais gases poluentes na atmosfera. A Folha de São Paulo repercutiu o episódio assim, abro aspas, sei que Lula está falando sobre isso, a exploração de petróleo para todo mundo, mas quero dizer que não podemos permitir que isso aconteça, afirmou Raoni, que subiu a rampa do Palácio do Planalto junto ao presidente no primeiro dia do terceiro mandato do petista. Fecho aspas. A reportagem continua. No protesto que entrou na zona diplomática da COP30 na noite de terça-feira, dia 11, e foi expulso pela polícia da ONU, parte dos manifestantes gritou palavras de ordem contra a exploração de petróleo e carregou faixas, criticando o governo Lula por liberar o empreendimento na Foz. Fecho aspas. Aí está a repercussão imediata do discurso de Raoni, que deve ecoar até o final da COP30 na próxima semana. Oxalá essas vozes sejam ouvidas na sala ao lado, a Zona Azul, onde os representantes dos países vão decidir se haverá ou não futuro para a humanidade na Terra. Pois esta já viveu e poderá viver sem nós, mas nós não podemos viver sem ela. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.333 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Janaína Souza, Eane Silva, Daniela Pantoja e Carlos Alexandre. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.